Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Nesta edição, número 112, recebemos dois atletas que têm sido dos melhores do mundo na respectiva modalidade. Dois atletas que já conquistaram tudo o que havia para ganhar, tanto no clube como na seleção. Dois atletas que têm a particularidade de serem irmãos gêmeos. B e Léo Martins, jogadores de futebol de praia do Sporting de Braga e da Seleção de Portugal, são os convidados. Bem-vindos aos estúdios da RUM. No início do mês, o B Martins foi considerado o melhor jogador do mundo em 2022. Duas semanas depois da entrega do prémio no Dubai, B, como é que encaras esta situação? Já caiu a ficha?
Na verdade que aos pouquinhos está caindo a ficha, porque a alegria de chegar em casa e ver nossos familiares, ver as pessoas que nos acompanham no dia a dia feliz, isso faz com que realmente a ficha vá caindo aos pouquinhos, a alegria vai tomando conta da gente, né, do nosso coração, o sentimento de dever cumprido, então isso para mim é muito satisfatório.
Em 2015 foste considerada a Rising Star, a estrela em ascensão a nível mundial. 7 anos depois ganhas a maior distinção possível do futebol de praia. Como é que olhas para esse caminho? Era algo que buscavas como um objetivo ou sentias que iria ser sempre consequência do teu trabalho?
Não, eu creio que assim foi uma crescente, né? Como você mesmo disse, em 2015 eu tive esse primeiro prêmio. Ano passado tive a felicidade de também estar entre os 5, né? Entre o time, né, dos sonhos, podemos dizer assim. E esse ano fui considerado o melhor. Então foi passo a passo, foi, né, um trabalho diário, árduo, né, de muita renúncia. Mas, cara, foi sempre um sonho de criança, né? É sempre um sonho de criança. Confesso que era um sonho muito distante, que eu cria que o trabalho, né, dia a dia, o trabalho de grupo poderia me levar até lá. Então, com certeza, o primeiro objetivo era conquistar tudo que pudesse em termos de grupo, porque eu acredito que assim eu estaria mais próximo de realizar esse sonho de criança.
Bê, és o terceiro português a conquistar o troféu de melhor do mundo, a seguir ao Madjer e ao Jordan Santos, dois atletas que conheces bem da seleção e, no caso do Jordan, também do Sporting de Braga. Que significado tem para ti estar ao lado destes dois jogadores?
Ah, para mim é uma honra, né? É uma honra dar sequência, né, nesse título deles. Tive a honra de fazer parte da história do Madjer, né? Que foi uma lenda na nossa modalidade. E também de fazer parte, também continuar fazendo parte, né, da história do Jordan. Então são companheiros que com certeza acrescentaram muito para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje. Para mim é uma honra dar sequência nesse trabalho que eles deram e nesse título também que eles obtiveram.
Quando começaste a jogar na seleção, e já vamos falar mais a pormenor sobre isso, de que forma é que olhavas para o Madjer e para o Jordan Santos? Acredito que na altura seria difícil imaginar que ias atingir o mais alto patamar como eles conseguiram.
Ah, com certeza. Quando eu cheguei na seleção, podemos dizer assim, eu ainda era um miúdo, o Jordan também, né? Nós éramos ali, o Jordan ainda mais novo, mas que a gente via que podíamos crescer muito, né? E obtiver muitos títulos, né? Alcançar muitas coisas boas juntas. Mas o Madjer já era uma referência, né, para nós, já era um ídolo da modalidade, que a gente assistia lá do Brasil aos domingos, já assistia o Madjer jogar, ia pro campo, pegava aquelas filas enormes para ver o Madjer jogar. Então, tá com ele ali, não só ele, né, como o Alan, como o Belchior, são jogadores que nós víamos pela televisão e podemos estar trabalhando junto. Então, para a gente foi uma honra e o nosso objetivo era tentar aprender o máximo com eles para alcançar um pouquinho daqueles que eles alcançaram, né? Então, creio que a gente aprendeu um pouquinho e estamos seguindo o mesmo caminho.
O que é que o Madjer te disse quando foste considerado o melhor do mundo?
Eu tive o prazer dele estar lá comigo, né? E eu pude ver
ele também foi reconhecido lenda, pela sua carreira, lenda do futebol de praia.
Exatamente, muito merecido. É um cara que merece muito, né? Um ídolo da modalidade, uma lenda mesmo. Então, eu pude estar com ele lá, compartilhar esse momento com ele, que com certeza também ele fez parte, está fazendo parte da minha história. Então, ver a alegria dele ali, ele feliz e contente com a minha vitória também, para mim foi muito importante.
Além do Bernardo, do B. Martins, contamos com a presença do irmão, o Leonardo, mais conhecido por Léo. De que forma é que recebeste a notícia de que o teu irmão era, ou é neste momento, o melhor jogador do mundo?
Recebi chorando. Recebi chorando, com muita alegria, com o sentimento de que, como se eu estivesse lá também recebendo esse prêmio, não por achar que mereço, mas pela alegria mesmo, né? Pelo sentimento de estar ali dentro de mim ali e sentimos que somos um só, né? Pela ligação que temos, pela amizade que temos, então foi uma alegria mesmo exuberante, posso dizer assim.
O Léo foi nomeado para melhor do mundo no ano passado com a vitória na sorrir ao Ozu Moreira do Japão. Tens o objetivo de também alcançar essa distinção? Já o disseste que este título do B é também teu, por causa da vossa história que anda sempre de par a par, mas tens também esse objetivo de fazer algo inédito, que era dois irmãos gêmeos serem os melhores do mundo?
Para ser sincero, não é o meu primeiro objetivo. O meu objetivo é continuar ganhando, vencendo, né, títulos, pelo Braga, pela seleção e pelos clubes onde passamos. Esse é o primeiro objetivo, é claro, na minha mente. E eu sei que pronto, que com os resultados e consequentemente boas atuações, pode ser que esse título venha, mas é aquilo, eu controlo aquilo que... Eu penso naquilo que eu posso controlar, né? Que é os meus resultados. Aquilo que é a escolha dos outros, eu entrego na mão de Deus e confio, porque sei que com os bons resultados pode ser que venha, mas não é meu primeiro objetivo.
Vê, acreditas que é possível esse título por parte do teu irmão?
Ano passado já era merecido, mas não foi possível. E eu já disse a ele que esse ano ele pode contar comigo, que se depender de mim, ele vai ser o melhor.
A nível de clubes, o Léo e o B. Martins representam desde 2015 o Sporting de Braga, clube que lidera o ranking mundial. Juntos já conquistaram, pelo emblema minhoto, 4 títulos de campeão nacional, 3 taças de Portugal e uma supertaça, 3 Euro Winners Cup e 2 mundialitos. Léo, qual tem sido o segredo para o sucesso?
Eu acredito que nós somos muito gratos ao Sport Clube de Braga por acreditar na modalidade e, consequentemente, investir. Então, isso faz com que nós, atletas, estejamos sempre em alto nível e preparado e motivado para vencer. Então, e consequentemente, o nosso treinador hoje, né, jogador e treinador ainda, Bruno Torres, para mim é o grande pilar desse projeto do Sport Clube de Braga. E ele que sempre tem aí a responsabilidade de montar as equipes, de montar os grupos, então de escolher os jogadores a dedo. Então ele faz como nosso líder, faz com que o grupo esteja sempre unido, que eu acredito que esse seja o nosso, além de jogadores de qualidade e competente, né? Essa união e esse comando que o Bruno Torres tem perante nós jogadores, acredito que é uma, como posso dizer, é o diferencial aí da nossa equipa.
Bê, estavas à espera, quando assinaram pelo Braga, que iam encontrar estas condições que o clube dá para a prática da modalidade, ou foram de alguma forma surpreendidos?
Não fomos surpreendidos, com certeza, porque na época ainda vivíamos no Brasil, né? Então não tínhamos noção nenhuma de como funcionava o campeonato português, o futebol português. Então, quando chegamos aqui e vimos as condições, né, que o Braga nos proporcionava, pensamos que podíamos ter as condições para desenvolver o nosso futebol, né? Então, graças a Deus, foi um casamento que deu certo e pronto, e está dando os bons frutos, graças a Deus.
Em termos de futuro, qual é o grande objetivo? Voltar a conquistar, a recuperar o trono a nível europeu e a nível mundial? Porque em termos nacionais, o Braga é o atual detentor dos troféus.
Ah, com certeza. Primeiro é continuar ganhando tudo, né? Em termos nacional. E depois é pensar um pouco mais à frente, que revalidar não, né? Conquistar novamente o título europeu, porque é algo que já está nos escapando pelos dedos ali já há 2 anos. Então, pra gente é o próximo objetivo da época, conquistar novamente aí a Eurowings.
Léo, em comparação com outras modalidades, o futebol de praia tem a particularidade de os jogadores poderem representar mais do que um clube ao longo da temporada. No caso do futebol, por exemplo, só se podem representar 2 clubes na mesma época. No caso do futebol de praia, pode ser mais do que isso. Na perspectiva de um atleta, como é que se lida com essa situação?
Para nós, jogadores, acredito que não ser muito bom, né? Porque é claro que gostaríamos de ter estar somente em um clube onde que você tem um projeto para estar ali treinando todos os dias com os mesmos atletas, as mesmas jogadas durante todo o ano. Mas infelizmente a nossa modalidade não é uma modalidade profissional, onde do qual nós necessitamos, nós que vivemos da modalidade, nós só jogamos futebol de praia, necessitamos, no termo financeiro, também ir a outros clubes, ir a outros países, jogar outros campeonatos e poder alcançar o nosso nível financeiro. Então, para nós seríamos muito melhor estar somente num clube, porque tem horários de viagem, a gente chega de viagem, já treina, já joga, mudança de horários, mudanças de alimentação, mudanças de idioma, todas essas coisas a gente enfrenta durante 5, 6 meses do ano, que pra gente seria muito mais, uma valia muito maior estarmos somente num clube, descansando, perto da nossa família, que seria muito mais produtivo para nós. Mas a gente acaba desfrutando e usufruindo daquilo que essa mudança também nos dá, né? Desfrutando de outras culturas, de conhecendo pessoas, que isso também acrescenta por outro lado.
Bem, aqui há uma questão bastante importante no futebol de praia, que é o tempo. Embora haja terrenos cobertos, sabemos que em Portugal não é fácil competir a esse nível e normalmente dá-se primazia ao verão, naturalmente. Acreditas que pode ser feita alguma coisa, algum investimento para que essa continuidade num clube permita a realização de uma temporada, como acontece, por exemplo, no futsal, no futebol, durante a época inteira, ou sentes que isso será quase impossível de acontecer?
Não, a nossa esperança é que isso possa acontecer, né? Nós temos exemplos aí de países da Europa, aí, tipo a Rússia, né? Do leste europeu, da Rússia, tem agora a Estônia, que estão fazendo arenas cobertas para que possa ter a modalidade não só no verão, mas no período de inverno também. E isso com certeza nos ajudaria não só individualmente, mas assim a próxima geração, né? Porque cada vez mais aparece miúdos que querem jogar futebol de praia, mas no inverno não tem aonde ir, não tem aonde treinar. Então, até para eles, né, que almejam a ser jogadores de futebol de praia, teriam aonde ir no inverno, né? Porque ir treinar na praia com frio e chuva, com o pé na areia, não é fácil, né? Não é fácil, ainda mais quando criança. Então, acredito que esse seria um investimento muito, muito bom para a modalidade, fazer arenas cobertas em algumas partes de Portugal, para que a modalidade não parasse e desse uma continuidade não só no verão, mas em todo ano.
Neste momento não existe nenhuma?
Não existe. Não existe, infelizmente ainda não existe. Espero eu que futuramente tenha, né? Tenha brevemente, para que a modalidade não aconteça só no verão, mas seja uma modalidade que aconteça todo ano.
Para termos uma ideia, no ano passado, ou na época passada, que terminou em setembro, mais concretamente, e que foi agora finalizada com a gala da entrega de prémios, o Léo e o B vestiram as camisolas do Braga, do Real Munster da Alemanha, o Lokomotiv Moscovo da Rússia e o Seferisar da Turquia, ou seja, jogaram juntos nestes clubes. A única diferença foi em Itália, em que o B representou o Catania e o Léo o Viareggio. Quando olham para uma temporada que se avizinha, têm de tentar encaixar estes clubes de forma a que não haja colisão, obviamente. E depois, quando entram as competições europeias, dão sempre preferência a um clube. Léo, como é que funciona esta gestão?
É mesmo assim, É mesmo assim, a nossa prioridade é sempre o Braga, né? O Sport Clube de Braga. Então a gente, com o calendário do Campeonato Português, a gente tenta encaixar aí, né, outras competições que são possíveis. Então, quando entram em contato conosco do Campeonato Italiano, do Campeonato Russo, a gente tenta sempre encaixar aí um final de semana do qual nós podemos ir lá, jogar, ganhar nosso dinheirinho e voltar para continuar o Campeonato Português no Braga. Então, é dessa maneira que vamos encaixando, fora outras competições europeias que tem, então, e do qual o Sport Clube de Braga não entra. A gente é quando aí tentamos também, pronto, recebemos, graças a Deus, temos algumas propostas sempre, e quando vamos jogar essas competições, e é assim. Assim acaba a gente rodando aí um bocadinho, jogando em bastante clubes, porque tem que ser dessa maneira.
Preferencialmente jogam juntos, mas olhamos aqui para o campeonato italiano e há uma diferença com o B representar o Catania e o Leo o Viareggio. No Brasil isso também já aconteceu e até motivou uma história curiosa, já lá vamos, quando jogavam no Botafogo e no Flamengo, o B e o Leo respectivamente. Mas B, olhando para esta curiosidade de haver uma diferença no campeonato italiano, o que é que se passou aqui? Foram propostas de clubes diferentes? Sentiram que tinham cada um condições melhores nos respectivos clubes? Como é que surgiu esta diferença em comparação com outros países?
Então, a gente tendo que encaixar datas, né, para poder conseguir competir, acaba que a gente acaba demorando para dar resposta, acaba demorando para fazer uma negociação, e isso muitas das vezes nos prejudica. Então, o Catania, por exemplo, quando me procurou, só tinha uma vaga e pronto. E eles tinham os pivôs da seleção italiana lá já, que pronto, são muito bons também. Então, eles falaram, eu sempre quando recebo uma proposta, pergunto se ainda tem vaga para mais um, para poder levar o Léo comigo. Mas nesse momento foi complicado. Então, mas assim, graças a Deus ele também tinha a proposta do Viareggio, em que tentou me levar também, mas só que também só tinha uma vaga. Então, mas graças a Deus foi interessante para os dois. Infelizmente tivemos que jogar contra lá, mas também faz parte da nossa profissão e graças a Deus conseguimos ir, conseguimos desempenhar o nosso trabalho bem.
Como se toma dizer, quando se está dentro de campo, esquece as amizades? Pergunto-se se esquece também que são pessoas do mesmo sangue quando se enfrentam num jogo de futebol de praia. Léo, como é que olhas para essa situação?
É claro que cada um está visando ali, a gente costuma dizer, o prato de comida, né? Cada um olha para o seu e luta pelo seu prato de comida. Mas é claro que, por termos a ligação que temos, é sempre um bocadinho diferente. Mas não deixa de cada um dar o seu melhor para defender a sua camisola.
Vê, não há zangas dentro de campo? Ou
não,
pode
não,
ver?
Não há. Há discussões. Mas isso até jogando junto, às vezes há. Então, mas é aquilo, esquecer que é família, a gente nunca esquece, né? É claro que se precisar fazer uma faltinha para ele não fazer o gol, a gente faz. Mas nada que possa prejudicá-lo ou machucá-lo. É claro que tudo dentro do respeito e do carinho que a gente tem um pelo outro. A gente, quando pode fugir um do outro dentro do campo, a gente foge. Mas quando tem que chegar um pouquinho mais duro, a gente chega, mas com cuidado e respeito.
Mas não pedem aos treinadores para não entrarem quando o irmão está?
Não, isso a gente não faz. Se tiver que jogar, a gente joga.
Prosseguimos a edição número 112 do Rumo Desportivo, dedicada a B e Léo Martins, jogadores de futebol de praia internacionais por Portugal. Ao serviço da seleção, o currículo também é vasto. À cabeça, os dois títulos de campeões do mundo, 4 ligas europeias e uma vez a conquista dos Jogos Europeus. Como é que se explica, B, a supremacia que Portugal tem apresentado?
Cara, a explicação é algo que também favorece no futebol de praia, né? A gente é praticamente os mesmos jogadores, né? Muda-se muito poucos jogadores. Então isso faz com que cria-se um sentimento ali muito forte de amizade, né? A gente costuma falar que é um sentimento de família. Então isso nos ajuda aonde quer que seja a competição que a gente for, a gente tem um entrosamento muito forte. Então eu creio que essa união, né, que a gente tem dos jogadores, eu acredito que é o ponto forte da nossa seleção, né? E fora também a gente pode falar que é o investimento da federação. a estrutura que a federação nos dá. Quando estamos ali, nos sentimos totalmente profissionais, né, pelo tratamento que nos dão na federação. Então eu creio que esses dois pontos são os pontos mais fortes, né? Creio também que temos jogadores muito bons, né, que realmente fazem a diferença, mas se você não tem um conjunto forte, você não consegue ganhar títulos como ganhamos, né? Então eu creio que esse conjunto dessas três coisas faz com que a gente ganhe bastante títulos e creio que a gente entra para a história, né? Batendo recordes e conquistando coisas importantes na nossa modalidade.
Socorrendo-me dos dados da Federação Portuguesa de Futebol, o B. Martins tem 153 internacionalizações e 123 golos, enquanto o Léo contabiliza 147 jogos e 183 golos. Este trajeto começou em 2014 para o B. O Léo foi chamado em 2015 pela primeira vez e logo com a representação, a representar Portugal no Campeonato do Mundo, que Portugal venceu na Praia da Bahia em Espinho. Léo, esse é sem dúvida um dos momentos mais marcantes ao serviço da Seleção de Portugal.
Com certeza, com certeza. Primeiro pela dimensão da competição, né? Ser um título mundial. Segundo, por ser dentro da nossa casa, né? No nosso país. Eu lembro-me, foi uma competição que eu joguei pouco, né? Porque era a minha primeira competição ainda. Mas eu lembro de ver os adeptos, de ver o estádio lotado, fogo, aquilo é impressionante, são momentos que vão ficar guardados para sempre na memória. E acrescentando, obviamente, com o segundo título mundial em 2019, e um que fica marcado muito também na minha cabeça, na minha memória, foi o nosso título olímpico europeu, né, das Olympic Games europeias, que foram em Minsk, que também, porque é uma sensação olímpica, né? Uma sensação mesmo diferente ali, de estar no pódio e levantar e escutar o hino português. Então, aquilo traz uma sensação também e um momento mesmo espetacular que eu, com certeza, jamais esquecerei e contarei para meus filhos.
O B e o Léo nasceram no Rio de Janeiro, no Brasil. Como é que surgiu a possibilidade de representar Portugal, B?
Então, foi mesmo em 2014 que estávamos jogando uma competição, estávamos jogando a Eurowinners, né, Léo? Lá na cidade de Catânia. E eu jogava também no Brasil, jogava no Botafogo com o Alan Cavalcante, que também foi um pilar muito importante para que a gente chegasse na seleção. Ele, quando ele soube que nós tínhamos o passaporte português, ele logo comunicou ao Madi. Comunicou ao Mr. Narciso, olha, tem dois miúdos lá no Brasil que pronto, jogam muito bem e tem dupla nacionalidade, e eu acredito que possam nos ajudar, né? E pronto, e nessa competição em Catânia, o Mr. acompanhava todos os jogos, e depois dessa competição foi quando surgiu a convocação, a primeira convocação nossa, né? E a gente ainda estávamos lá quando a gente ficou sabendo da notícia que íamos ser convocados. Para a gente foi uma alegria enorme, né? Não pensamos muito, só ligamos a nossa família, olha, temos a possibilidade de defender a seleção portuguesa, estamos muito felizes, o que fazemos e pronto. Creio que eles nos apoiaram e graças a Deus também foi um casamento que deu certo.
Como é que é neste caso a ligação a Portugal em relação aos antepassados?
Então, era o nosso bisavô, que é português, e por causa dele nós tínhamos esse direito, que quando tínhamos 18, tiramos quando tínhamos 18 anos, quando ainda jogávamos futebol de 11, através do nosso pai, foi aí que a gente conseguiu essa nacionalidade portuguesa.
Quando chegam a Portugal e representam a seleção, sentiram logo o carinho dos jogadores, dos adeptos, ou foi algo que, quando na hora de aceitar o convite, pensaram se seria mais benéfico jogar por Portugal, um país que ainda não conheciam assim tão bem? E pergunto também, neste caso, onde é que entra aqui o Brasil, se chegou a haver essa possibilidade e o que é que motivou, tanto num caso como no outro, a escolha por Portugal?
Então, eu já tinha duas convocações pela seleção brasileira na época, já tinha jogado uma competição no Paraguai, mas que não era oficial. Então estava começando também um trajeto ali na seleção brasileira. Mas quando surgiu a oportunidade, cara, foi. A gente costuma falar que foi algo de Deus, assim, porque nunca tínhamos pensado, e quando surgiu a oportunidade, nós sentimos muito forte no nosso coração que podia ser uma oportunidade que mudasse a nossa vida. Então, pronto, quando aceitamos e fomos convocados, a gente fala que a gente não nasceu português, mas hoje temos o coração totalmente português, porque nós não nascemos aqui, mas cremos que fomos adotados. O povo português nos abraçou de uma forma incrível desde o começo. Os jogadores também nos apoiaram bastante. É claro que não vou dizer que foi 100% dessa forma, né? Teve algumas rejeições, teve algumas pessoas que, pronto, não concordaram. Mas graças a Deus também isso passou rápido, porque a gente, graças a Deus, também fomos mostrando com trabalho, com humildade, né, com o pé no chão, mas que a gente queria conquistar o nosso espaço e queríamos dar tudo, né, por essa nação, assim como eles fizeram por nós. A forma de retribuir era dando o nosso melhor e conquistando títulos. Então, graças a Deus, acho que estamos conseguindo, porque também conquistamos bastante títulos importantes. Então, eu creio que hoje a gente é respeitado, hoje a gente é aceito por todos, e o carinho que eles têm por nós é muito grande. Então, do povo português eu não posso falar nada, porque foi maravilhoso com a gente. Parece que nos adotaram, né, Léo? Nos adotaram, assim, de uma forma tremenda. Por isso que quando a gente entra em campo e canta o hino português, a gente se emociona. A gente se emociona porque é uma forma, um carinho que a gente sente, e a forma de a gente demonstrar gratidão é entrando em campo e dando o nosso melhor, assim, 100%, sabe? 200%, se for preciso.
Léo, reza a lenda que tiveram de aprender o hino à pressa, em 3 dias.
É verdade. E foi num estágio da seleção, logo mesmo em 2014, do qual na seleção sempre tem 3 capitães, e o primeiro capitão era o Madje, e não estava presente, e o segundo capitão era o nosso amigo, querido amigo, Bruno Torres. E ele que nos armou essa pegadinha, né, podemos dizer. Ele fez esse desafio para nós, do qual até o final do estágio, eram 4 dias de estágio, e durante até o final do estágio teríamos que cantar um hino português de cabeça, de cor. E assim foi, pá. Durante, preocupamos mais em gravar o hino do que de treinar propriamente. Passávamos o dia inteiro com os fones no ouvido a escutar um hino português. E pronto, mas para dizer que pareceu muito desafiador no início, mas acredito que isso nos ajudou muito a hoje saber de cor e salteado o hino português, que para nós nos orgulha tanto.
Já falaram muito da vossa carreira no futebol de praia, ainda há muito por conquistar, certamente, mas há pouco o Beto tocou num ponto importante, a questão de terem tentado o Futebol 11. Já falaram noutras entrevistas que houve complicações no início, sobretudo em Espanha. De que forma é que recordam esses momentos? E agora, quando estão no topo do futebol de praia, quando olham para trás, de que forma é que descrevem toda essa experiência?
Então, nós somos dois meninos que temos muita fé, né, em Deus. Então, cremos que tudo é por um propósito, né? E nós cremos que isso tudo que nós passamos nos fortaleceu, né? Então, assim, era um sonho de criança irmos a tentar jogar futebol de 11, e fomos com essa aventura com nosso pai na época para a Espanha, e pronto, não correu bem a parte financeira, o dinheiro foi acabando, para falar a verdade, foi acabando, e meu pai falou pra gente: temos que ir embora porque já não temos mais dinheiro para ficar aqui. E nós falamos com ele, falamos: pai, pode ir que nós vamos continuar tentando. Nós só voltamos para casa depois que recuperamos esse dinheiro.
Na altura tinham que idade?
Tínhamos 18 anos. Assim que a gente conseguiu a nacionalidade, fomos para tentar. E aí ele: tá bom, filho. Foi embora e nós ficamos lá. Ficamos 2018 anos a tentar o futebol na Espanha. E foi aí que as coisas, assim, no início não correram tão bem. Tivemos algumas dificuldades, né? Como eu falei, em algum momento, assim, tivemos a passar fome, né? Posso dizer assim, porque a gente chegava do treino cansado e não tínhamos o que comer, era dormir para passar fome rápido. Então, mas com certeza isso nos uniu mais ainda, nos fortaleceu mais ainda, mas nos motivou também a recuperar o dinheiro que meu pai tinha gasto. Então, Entramos em contato com um agente lá, com um empresário, que nos deu uma oportunidade de ir para um time de terceira divisão. Terceira não, né? Era quinta, né? Quinta divisão. Né? E pronto, treinamos ali até novembro, onde fomos fazer um teste num time de segunda B. E graças a Deus ali passamos e a nossa vida começou a mudar um bocadinho, porque ali já ganhamos um apartamento, já tínhamos um salário mensal, então podemos trazer meu pai de volta, podemos, pai, agora pode vir que a gente já está mais estruturado. Então assim, isso com certeza nos fortaleceu, nos orgulha bastante de ter passado o que passamos e ter superado, né? Então acredito que esse momento na nossa carreira foi o mais difícil, mas o que com certeza nos preparou muito para, até como pessoa, né, Léo? Não só para a nossa carreira, mas assim como pessoa também.
Léo, sentes que se não estivessem os dois juntos naquele momento, este sonho, primeiro do futebol e depois do futebol de praia, podia não ter avançado?
Acredito que sim, porque é difícil dizer de um sem dizer do outro, né? Dizer que eu conseguiria sem ele estar perto, porque desde pequeno sempre foi assim, sempre estivemos juntos. A gente costuma dizer que meu pai mandava a gente comprar pão na padaria e nunca ia um sozinho. Então vamos lá comigo, B. Íamos sempre os dois juntos.
Mesmo que fosse do outro lado da rua.
Pertinho. Mesmo que fosse do outro lado da rua, ia sempre os dois, né? Eu não sei se é normal de quem tem irmão ou é porque nós somos gêmeos e tínhamos essa ligação, mas íamos sempre os dois juntos, mesmo que fosse perto. Então, assim, ainda mais, como você disse, mesmo que fosse do outro lado da rua, íamos os dois juntos, imagina, né, pro outro lado do mundo, um sozinho, acredito que não continuaria, se calhar ia embora com meu pai. Então, mas claro, um sempre dava força pro outro, um sempre motivava o outro, né, então isso é claro que nos fortalece.
E como é que se dá a transição para o futebol de praia? Já tinham jogado antes? Como é que surgiu essa possibilidade?
Tínhamos jogado, e quando tínhamos mais ou menos 12 anos, né, Léo? 11, 12 anos, foi quando a gente teve a primeira experiência com futebol de praia. Mas aí jogamos um ano e voltamos a jogar futebol de campo outra vez. Foi um período que a gente estava pronto sem clubes, ali 11, 12 anos, 13 anos por aí. E aí voltamos a jogar futebol de 11. Só que depois voltamos a jogar em 2022, aí a gente já tinha 22 anos.
2012.
E aí tivemos muito mais dificuldade, porque em 2011 quando tínhamos 11 anos, 12 anos, éramos crianças, né? Éramos ali pré-adolescentes e a gente, tudo era diversão, tudo era alegria, a gente ia pra praia pra se divertir e pronto. Não era uma responsabilidade. Quando, com 22 anos... nós começamos a jogar, já éramos, vamos dizer assim, profissionais na modalidade, né? Então, começamos a jogar no Vasco, onde começamos a treinar ali com o Jorginho, o Betinho, o Júnior Negão, e realmente foi muito difícil a adaptação, assim, um passe de 2 metros não saía.
Mas aí já tinham saído do futebol de 11, já tinham saído de Espanha?
Já tínhamos saído, as coisas já não estavam a correr bem lá em termos de clubes, voltamos para casa, para tentarmos algo no Brasil, mas pronto, estávamos ainda com um contrato com o empresário e algumas complicações com o empresário em que não nos dava liberdade de assinar por outro clube, né, no Brasil. Então, sem compromisso, voltamos a treinar futebol de praia, tínhamos amigo ali no Vasco, e ele disse, pô, vamos tentar manter a forma, e aí treina conosco aqui e começamos a treinar e tínhamos muita dificuldade ali, parecia que nunca tínhamos pisado na areia, era coisa de um passe de 2 metros não saía, condução de bola na areia era, parece que nunca tínhamos feito, mas com nada que com uma persistência e muita força de vontade, a gente, com o passar do tempo, conseguimos nos adaptar e desenvolver bem no futebol de praia.
Eu disse há pouco que ia falar de uma história, quando o Léo estava no Flamengo e o B estava no Botafogo, houve aqui uma troca, ou seja, aproveitaram o facto de serem gêmeos para enganar as pessoas. Como é que surgiu essa possibilidade?
Foi num programa, né? Foi um programa de televisão lá da Globo, Globo Esporte Espetacular, né, Léo? E eles nos proporam isso, era um pré do Mundialito, que ia acontecer lá no Rio, e eles proporam, vamos ver se a malta do time percebe. E aí o Léo ficou escondido, e é claro que teve, né, um comum acordo entre os treinadores e entre os clubes, E no início, pronto, só que lá treina-se muito cedo, por causa do calor. Então, assim, os treinos acontecem às 7 horas da manhã. Então, às 7 horas o pessoal ainda tá lá, mas tá acordando. Então, o Léo ficou escondido e eu fui me apresentar. Jogava no Botafogo, mas fui me apresentar no Flamengo. E pronto, cumprimentei a malta e ninguém percebeu. E começou o treino, os aquecimentos e nada aconteceu. Ninguém desconfiou. E quando foi começar a parte tática... O Léo aparece, né? Sai do esconderijo e aparece, e o pessoal olha, fala, fogo. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha, mas nunca imaginei que iam trocar, enfim. Mas foi algo bem, bem bacana, que foi uma experiência assim que eles proporam e deu certo, né? Podemos enganar ali a malta do nosso time e pronto, no momento assim foi bem bacana.
Isso é um exemplo do bom ambiente que existe numa modalidade como o futebol de praia. É um ponto a favor, sem dúvida. Agora, olhando noutro prisma, o facto de ainda a sociedade ou parte da sociedade ver como um desporto de lazer, porque também outra questão relacionada com o facto de muitos jogadores profissionais de futebol terminarem a carreira no futebol de praia, podia tirar alguma competitividade, de alguma forma, a esta modalidade. Sentem que isso está a mudar, que já existe um maior comprometimento do próprio público com a modalidade?
Eu creio muito que já teve pior, mas é o que a gente costuma falar, né? Muita gente lidar com futebol de praia como uma diversão, né? Por ainda não ser um esporte profissional. Mas nós jogadores somos profissionais da modalidade, né? Por mais que a modalidade ainda esteja caminhando um percurso para se tornar profissional, nós já somos. Nós treinamos todos os dias, nós fazemos ginásio. Então, assim, a gente se prepara como um jogador de futebol de 11, como um jogador de futsal. Então, assim, a nossa vida é jogador profissional de futebol de praia. Nós vivemos da modalidade, nós vivemos desse esporte. Esse esporte é o, podemos dizer assim, né, Léo? É que nos deu tudo. É o que sustenta a nossa casa, a nossa família. Então nós tratamos o futebol de praia como uma coisa muito séria, e assim, eu acredito que mudou muito, sabe? Mudou muito, acho que a gente tem sido mais valorizado. Eu acredito que muito aqui, eu posso dizer mais aqui em Portugal, né? E nos clubes que a gente passa, assim, Rússia, Itália, que a modalidade está sendo mais bem vista, né? Mas eu creio que muito por isso, porque cada vez menos tem jogadores de futebol de 11 jogando futebol de praia, porque a modalidade está tão intensa e cada vez mais os jogadores estão cada vez mais preparados, se capacitando mais, e a modalidade tem ficado cada vez mais profissional. Então acredito que...
Começam desde cedo os jogadores?
Já estão começando mais novo. Antigamente foi como você falou, acabava o futebol de 11 e ia jogar futebol de praia. Hoje em dia...
No caso de Portugal, e ainda faz parte da comissão técnica, o Bilro,
exatamente.
O Cantona depois também virou-se para o futebol de praia depois de terminar a carreira do jogador.
Exatamente. No Brasil acontecia muito, né, com o Júnior, Romário, esse Edmundo, jogavam futebol de praia. Eu acredito que hoje seria muito mais difícil que isso acontecesse, porque está muito mais físico, está muito mais profissional, os jogadores estão se preparando mais, fisicamente estão muito mais preparados. Então eu acredito que os jogadores estão fazendo com que a modalidade seja mais bem vista. E eu acredito que é esse um ponto-chave que tem acontecido. E a gente olhando, que nós que jogamos, olhando para a modalidade com mais seriedade, sendo profissional, acredito que o pessoal de fora começa a ver também com mais carinho essa modalidade, que não é porque eu jogo, mas eu vejo como uma modalidade muito apaixonante.
Léo, para terminarmos este programa, há pouco falaste dos jogos europeus, da dimensão que isso teve por causa da organização, de estarem várias modalidades envolvidas, assemelhando-se aos Jogos Olímpicos. Acreditas que a curto e médio prazo o futebol de praia possa ser considerado uma modalidade olímpica a nível internacional, não só europeu, obviamente a nível global? Uma das condições que normalmente se coloca no futsal é exatamente o mesmo, é o facto de ainda não haver um mundial feminino de futebol de praia. Mas sentes que esse passo poderá ser dado e no futuro os Jogos Olímpicos serem também parte integrante do futebol de praia?
Eu acredito que esse é um sonho de muitas modalidades, né, que precisam desse algo a mais, né, muito mais, que é se tornar olímpico para que tenha uma ascensão necessária, né, para que seja mais visto e mais profissional, pelo investimento que se há, etc. Eu acredito que que com certeza esse é um grande desejo de nós jogadores. Não só esse, mas que também ouvimos dizer e parece que em pouco tempo se tornará também o UEFA aqui na Europa, que são órgãos profissionais que com certeza dariam esse up a mais na modalidade que nós jogadores desejamos. Então esse é um sonho que, como o meu irmão disse, com o profissionalismo dos jogadores, com o crescimento da, faz com que a modalidade cresça e seja mais bem vista. Acredito que as federações, aqui em Portugal mesmo já se tem o futebol feminino, muitos outros países também já estão preparando também categorias sub-20, sub-19, né, sub-17. Então toda essa preparação faz com que o esporte caminhe para esse objetivo. Então pronto, a gente é continuar trabalhando e acreditando que mais alguns anos aí nós ainda possamos desfrutar desse esporte sendo olímpico e sendo UEFA.
E ainda com muitos anos pela frente como jogadores, já perspectivam o pós-carreira?
Não, ainda não. Ainda não. Na verdade que ainda pensamos muito por conquistar no presente e ainda na nossa carreira. É claro que os olhinhos já começam a pensar lá na frente, né? A gente já começa a pensar algo lá na frente, mas por enquanto ainda estamos muito focados no que a gente pode conquistar no, ainda na nossa carreira.
Mas imaginam eventualmente continuarem ligados à modalidade, seja como dirigentes, como treinadores? Isso é possível, tendo em conta aquilo que falavam, que o futebol de praia tem sido a vossa vida?
Exatamente.
Com esse crescimento
que a gente espera,
se tornando UEFA, se tornando olímpico, é claro que é um sonho para os jogadores jovens estarem desfrutando como jogador e de nós, jogadores que já temos uma experiência, jogar mais alguns anos, mas se não, continuar na modalidade, desfrutando mesmo que seja do lado de fora. Por isso é a nossa torcida para que o esporte cresça e se alavanque cada vez mais.
Mesmo para finalizar, podem garantir que na próxima época vão continuar a representar o Braga?
Sim,
tranquilamente.
Fica aqui então essa, não digo novidade, porque já era algo previsto, mas essa confirmação do B e do Léo. Agradeço aos dois a presença no Rumo Desportivo, o facto de terem vindo aos estúdios da Rumo. Fica por aqui mais uma edição deste programa. Até para a semana.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.